Difusora, sua parceira musical e a Baby Consuelo e o Pepeu Gomes, Menino do Rio.
Difusora, a sua trilha sonora. Difusora. Atenção, Curitiba. Os Titãs chegam à cidade com a turnê Cabeça Dinossauro 40 anos.
Cada um sabe a alegria.
Um espetáculo histórico que celebra um dos álbuns mais importantes do rock brasileiro.
Família, família.
Com sucessos que marcaram gerações.
Homem primata, capitalismo selvagem.
E a Difusora FM vai levar você pra esse grande show.
Por isso colo meu ouvido no radinho.
Difusora. Acesse agora o Instagram, @difusorafm101.9.
Pra te sintonizar.
Participe da promoção e concorra a ingressos. Titãs. Dia 18 de julho em Curitiba. Você mais perto dos grandes shows com a Difusora FM 101.9.
Difusora FM Curitiba.
A sua parceira musical.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Hora certa, Difusora, 2:30.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. Só um pensamento em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Ah, só penso em você, em querer te encontrar. Lembro daquele beijo que você deu, que até hoje está gravado em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder. Assim, mas o dia vem e deixo você ir. Eu faria tudo pra não te perder. que beijo que você me deu, que até hoje está gravado em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos e falando coisas de amor. Debaixo do meu cobertor, eu faria tudo pra não te perder. Assim, mais um dia vem e deixo você ir. Eu
passato mai. poi confinati di cuore solo che ognuno sa, dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te, sto pensando a noi. Prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui. Già, come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono mani tutti i sogni miei. Stop pensando.
Hora certa, Difusora, 2h48.
Quem não quer sou eu. crazy, but they don't understand. You're all I have, you're all I have. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon.
Pode me abraçar sem medo. pode encostar sua mão na minha.
Jorge Versilo, Final Feliz.
Compartilhe, arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Você já imaginou dar uma volta ao mundo em 2 horas, sem sair do lugar? No Terra Madre agora você pode. São 8 vinhos, 8 países, Argentina, Portugal, Espanha, Chile, Uruguai, Itália, França e Brasil. Todos na sua taça, à vontade, por apenas R$89 por pessoa. É o Giro ao Mundo, uma curadoria especial de vinhos artesanais acompanhados da melhor gastronomia italiana da cidade. 2 horas, 8 países, uma experiência única. Terra Madre Restaurante Italiano. Reserve agora, 3335-6070.
Hora certa, Difusora, 13:01.
ZYO 613, Difusora FM, 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Faltam 173 dias para acabar o ano e hoje é Dia Mundial do Rock. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Preço do ovo volta a cair nas granjas. Fim da taxa das blusinhas tem apoio de 92% dos brasileiros. CCJ aprova PEC que limita a cobrança do IPVA. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Giro Internacional. Daniela Franco.
O exército americano confirmou ter realizado novos bombardeios no Irã hoje, afirmando que respondeu a ataques atribuídos a Teherã contra 3 petroleiros próximos ao Estreito de Hormuz. A imprensa estatal iraniana informou que explosões foram registradas em 3 portos no sul do Irã, assim como na ilha de Kashmir. Sob anonimato, fontes americanas indicaram que os bombardeios miraram nos sistemas de defesa aérea, sistemas de vigilância costeira, mísseis e locais de lançamento de drones do Irã. Em retaliação, Teherã também reivindicou bombardeios contra bases americanas no Kuwait e em Bahrein. O regime afirma que vai considerar como alvo legítimo qualquer instalação que permita aos Estados Unidos atacar o Irã. Em Ankara, para a cúpula da OTAN, o presidente americano Donald Trump afirmou em uma conversa com jornalistas que o cessar-fogo com o Irã acabou e classificou os dirigentes iranianos de mentirosos. O líder republicano também se disse muito irritado com a Aliança Atlântica por, segundo ele, não ter ajudado os Estados Unidos na iniciativa de assumir o controle da Groenlândia e também na guerra contra o Irã. Mais cedo, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen voltou a declarar que a Groenlândia não está à venda. Na Ucrânia, ataques russos mataram ao menos 7 pessoas e deixaram vários feridos nessa madrugada. Os bombardeios visaram a capital Kiev com mísseis balísticos e as regiões de Mykolaiv, Zaporizhia e Kherson no sul, além de Kharkiv no nordeste e de Dnipropetrovsk no leste. Em cúpula da OTAN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou novamente seus aliados a fornecer mais sistemas de defesa ao país. Às margens do evento, ele deve se reunir nessa quarta com o presidente americano Donald Trump. No Iraque, uma multidão toma as ruas das cidades de Najaf e Kerbala para acompanhar a passagem do cortejo fúnebre do guia supremo iraniano Ali Khamenei. O caixão com os restos mortais do Ayatollah chegou ontem ao país, com quem as autoridades iranianas mantêm estreitas relações políticas e religiosas. O Iraque decretou o feriado hoje e anunciou a mobilização de um amplo dispositivo de segurança para uma procissão de cerca de 6 quilômetros no país. O enterro de Ali Khamenei está previsto para ocorrer amanhã em Mashhad, no Irã, cidade natal do ex-guia supremo. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Organização Mundial da Saúde voltou a manifestar preocupação com a onda de calor que atinge a Europa. A previsão indica temperaturas de até 43 graus em Portugal e no sul da Espanha, aumentando assim o risco para a população mais vulnerável. A OMS alerta que o continente pode enfrentar semanas mais mortais por causa do calor extremo. Idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores expostos ao sol estão entre os grupos de maior risco. Para a entidade, o continente ainda não sabe lidar com as altas temperaturas, como confirma a doutora em climatologia e pesquisadora da Universidade de Nuremberg, na Alemanha, Karina Bruno Lima.
O continente europeu realmente não tem preparação para lidar com eventos extremos de calor. Historicamente, ele é bem mais preparado para lidar com invernos rigorosos, mas já é uma nova realidade. E não é um problema exclusivo da Europa. O mundo inteiro está aquecendo e a tendência de piora, eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos, enquanto a gente não parar de emitir gases de efeito estufa. Então, vai ser necessário que os governos adotem medidas eficientes de adaptação climática.
A diretora científica da Apex Brasil faz uma comparação da situação atual com as primeiras ondas de calor vistas na região.
Uma onda de calor semelhante, lá em junho de 1976, teria sido 3,5 graus menos quente durante o dia e 2,0 graus Celsius menos quente durante a noite. Mesmo comparando com 2003, que foi quando ocorreu a primeira grande onda de calor deste século na Europa, esse nível de calor diurno, em junho, ainda teria sido 10 vezes menos provável em 2003 e as mesmas temperaturas noturnas seriam 100 vezes menos prováveis em 2003.
A doutora em climatologia, Karina Bruno Lima, lembra que o calor extremo é resultado de escolhas do homem.
Atualmente, esse mesmo padrão pode gerar temperaturas muito mais altas por causa do aquecimento global antropogênico, ou seja, o aquecimento global causado pelo homem, pelas nossas emissões de gases de efeito estufa. Então, o aquecimento global ele torna eventos extremos mais frequentes e intensos.
A OMS recomenda hidratação constante, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e acompanhar os avisos meteorológicos. A onda de calor na Europa deste ano já matou aproximadamente 4.700 pessoas. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Notari.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A chamada taxa das blusinhas causou impacto sobre o poder de compra de pequeno valor dos consumidores brasileiros nos e-commerces internacionais. Segundo pesquisa da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, ao todo, 75% dos entrevistados não consideram justa a cobrança de imposto sobre compras de até $50 em e-commerce internacional. Entre consumidores das classes C e D, o índice chega a 79%. A tributação alterou os hábitos de consumo dos brasileiros, revelando o novo comportamento do consumidor, como destaca Ronaldo Guimarães, especialista em finanças corporativas e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais.
A forte rejeição ao imposto sobre compras internacionais revela que o consumidor brasileiro enxerga essa tributação como um peso injusto no orçamento. Quando a taxa foi aplicada, ela alterou os hábitos de consumo, forçando as pessoas a reduzirem suas compras ou buscarem alternativas no mercado interno. Mostra que o acesso a produtos mais acessíveis por canais digitais virou uma necessidade geral.
Ainda de acordo com a pesquisa, 92% dos consumidores consideram que o fim definitivo da taxação é a decisão correta. Entre as classes C e D, o índice também é de 88%. Para o especialista em finanças corporativas, algumas mudanças poderão ser percebidas na prática pelo consumidor.
Caso a isenção seja permanente, o impacto prático para o cidadão será o retorno do poder de compra e o alívio no custo de vida, trazendo mais dinamismo ao comércio digital e a um forte apelo popular ao setor político, além de intensificar a pressão do varejo nacional, que cobra medidas para equilibrar a concorrência com os produtos estrangeiros.
A chamada taxa das blusinhas se refere ao imposto de importação de 20% sobre as compras de até $50, conforme estabelecido pelo Congresso em 2024. Antes, essas compras de pessoa física eram isentas do imposto de importação. O assunto voltou a ganhar destaque porque o Poder Legislativo tem até setembro para aprovar a medida provisória que extinguiu a cobrança, tornando a isenção da taxa permanente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil ainda enfrenta um grande desafio no acesso ao saneamento básico. Cerca de 30 milhões de pessoas ainda não possuem acesso à água tratada e aproximadamente 90 milhões vivem sem a coleta de esgoto. Apenas 51,8% do esgoto gerado é tratado antes de retornar ao meio ambiente. Especialistas apontam que, diante dos efeitos das mudanças climáticas, períodos prolongados de estiagem e aumento na demanda por água, investir em saneamento e ampliar a reutilização da água são medidas estratégicas para diversificar a matriz hídrica do país, encarando os desafios do futuro, como avalia Alexandre Perufo, diretor executivo na Apura, unidade de negócios da AEGEA Saneamento.
O saneamento, ele anda de braços dados, disponibilidade hídrica, né? Porque na medida em que o saneamento avança, cada vez mais efluente tratado nós temos disponível para viabilizar projetos de reuso. Então, é o que pode acontecer de melhor. O saneamento avançar, as coberturas nas comunidades cada vez serem maiores de esgotamento sanitário e tratamento, viabilizando os projetos de reuso de água.
Transformar o esgoto tratado em uma nova fonte de abastecimento em atividades industriais, reduz a retirada de água dos rios e reservatórios, preserva recursos naturais, diminuindo o desperdício e liberando água potável para o abastecimento da população, explica o especialista.
Estamos diante de uma situação de crise climática em que há escassez de água nos mananciais, nos rios, para captação e produção de água potável. Esse volume de água nos rios, ele vai ficar inteiramente disponibilizado para as comunidades, para as cidades. Então não vai haver questão da competição pelo uso da água como se vê em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, em que tem que se escolher, no caso de escassez hídrica, entre a atividade industrial e o abastecimento humano. Então essa é uma forma planejada e estruturada para tornar as cidades, pelas próximas décadas, resilientes e imunes à questão de escassez hídrica.
Seguindo essa tendência, a AEGEA, por meio da Apura, vem desenvolvendo iniciativas voltadas para o fornecimento de água de reuso para indústrias na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Com a chegada das férias escolares, aumenta também o número de dúvidas entre pais separados sobre como organizar o período de convivência com os filhos. A guarda compartilhada prevê a participação dos dois genitores na vida da criança, mas exige diálogo e planejamento para evitar conflitos sobre o cumprimento dos acordos. Desde 2014, a guarda compartilhada é a regra no Brasil. Apesar disso, segundo a advogada especialista em direito de família, Ariane do Carmo Silva, o foco deve ser sempre o bem-estar da criança.
Os pais dividem responsabilidades, não a criança. O tempo de convivência deve ser organizado de forma equilibrada, mas isso não significa metade exata para cada um. O que manda é sempre o melhor interesse do filho. Os pais precisam considerar a idade, a rotina, a distância entre as casas, viagens já programadas, vínculos familiares e o que está previsto no acordo ou na decisão judicial. A melhor solução é deixar tudo claro. Data de início, data de retorno, horários, local de retirada e entrega, telefone de contato e autorização para viagens quando necessário.
Outra dúvida frequente é sobre os tipos de viagens durante o recesso escolar. Mesmo quando a autorização formal não é exigida, a advogada destaca que a comunicação entre os pais continua sendo fundamental.
Em viagens nacionais, se a criança ou adolescente viaja com um dos pais, em regra não tem necessidade de autorização do outro. Mas isso não autoriza surpresas, abusos ou eventuais descumprimentos do acordo. Na guarda compartilhada, o outro genitor sempre deve ser informado sobre o destino, o período, a hospedagem e formas de contato. Já em viagens internacionais, a regra é diferente. Quando o filho menor viaja com apenas um dos pais, é necessária autorização do outro, salvo se já tiver algum tipo de autorização expressa no passaporte ou uma decisão judicial que dispense essa exigência.
Ariane também orienta que quando houver descumprimento do período de convivência ou desacordo sobre a programação das férias, a primeira tentativa deve ser sempre o diálogo. Se não houver entendimento, vale o que estiver previsto no acordo de guarda ou na decisão judicial. Persistindo o conflito, o caso pode ser levado à justiça, que decidirá com base no melhor interesse para a criança. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os novos casos de câncer no mundo devem saltar de 20 milhões para 35 milhões por ano até 2050, o que representa um aumento de quase 80% nas próximas três décadas. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, que aponta a doença como a segunda principal causa de morte no planeta, atrás apenas das complicações cardiovasculares. A estimativa atual indica que uma em cada cinco pessoas desenvolverá algum tipo de tumor ao longo da vida. Quando também são considerados os impactos sobre familiares próximos e cuidadores, as projeções indicam que cerca de 92% da população mundial será afetada direta ou indiretamente pela doença em algum momento. O estudo da OMS expõe um cenário de grave desigualdade no tratamento, mostrando que as chances de sobrevivência dependem diretamente da renda do paciente e do país onde ele vive. Enquanto nas nações desenvolvidas, o acesso aos medicamentos prioritários chega a 94% dos pacientes. Nos países mais pobres, esse índice despenca para apenas 9%. Entre as principais causas para o avanço do câncer, os especialistas destacam as mudanças no estilo de vida da população global, impulsionadas pelo crescimento da obesidade, do sedentarismo, do tabagismo e da poluição do ar. O câncer de pulmão, inclusive, segue na liderança isolada em mortalidade global. Os tumores de mama e colo retal também aparecem entre os mais frequentes. Para conter a escalada da doença, a recomendação internacional é que os governos integrem o tratamento oncológico aos sistemas públicos de saúde universal e invistam em políticas de prevenção. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O preço do ovo nas granjas voltou a cair nos últimos dias. Dados do CPEA indicam que a caixa de 30 dúzias do branco é vendida a pouco mais de R$ 130,00 no polo produtor de Bastos, interior de São Paulo. Já o vermelho é vendido pouco abaixo dos R$ 150,00. No geral, a oferta está acima da demanda, cenário que pode se manter ao longo do mês de julho, uma vez que o consumo de ovo normalmente cai durante as férias escolares. da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Comerciais de casas de apostas esportivas, as chamadas bets, terão de cumprir regras mais duras. As novas medidas colocam este tipo de publicidade em um regramento similar ao de propagandas de cigarros e bebidas. A decisão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, nesta quinta-feira, com a promessa que a portaria com as novas regras seja publicada ainda nesta sexta-feira. De acordo com Durigan, os comerciais das bets legalizadas no Brasil terão de ser acompanhados de uma série de alertas sobre os riscos das apostas.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Uma outra portaria, esta em conjunto com o Ministério da Justiça, também vai restringir a ação de comentaristas esportivos. Segundo Durigan, a ideia é impedir que estes deem respaldo para as apostas durante transmissões esportivas.
Regras que imponham não adotar senso de urgência nas chamadas para bets. Outra proibição: não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico.
O texto ainda deve prever uma série de restrições, como, por exemplo, proibir comerciais de bets que usem ganhos como iscas para atrair novos apostadores. Em caso de descumprimento das regras, as penalidades previstas são multas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa que opera a bet. As empresas que descumprirem também poderão ter a sua atuação suspensa por até 180 dias. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio, que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita a cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA, ao no máximo 1% do valor de mercado do veículo. O texto também altera a forma de cálculo do imposto. Pela proposta, o IPVA deixaria de considerar o valor venal e passaria a ser calculado com base no peso de fábrica do automóvel. Mesmo assim, o valor cobrado não poderá ultrapassar o teto de 1% do preço do veículo. Nesta etapa, a comissão analisou apenas a constitucionalidade da proposta. O mérito e os impactos financeiros ainda serão discutidos em uma comissão especial. Autor da PEC, o deputado Kim Kataguiri, defendeu a mudança e afirmou que existem alternativas para compensar uma eventual perda de arrecadação aos estados e municípios. A proposta enfrenta resistência de governistas e de entidades que representam as secretarias estaduais da Fazenda. O principal argumento é de que a redução do imposto deve comprometer receitas destinadas aos estados e aos municípios, que recebem metade da arrecadação do IPVA. O líder do PT, Pedro Czai, criticou a proposta ao afirmar que as medidas de redução tributária precisam indicar obrigatoriamente de onde virão recursos para compensar a perda de arrecadação.
Deputado Kim, o relator, retirou a previsão de compensação do relatório dele. Então, não há uma previsão de compensação. Segundo, toda proposta de redução de arrecadação de impostos, ela precisa ser acompanhada de uma devida compensação.
Depois da comissão especial, a PEC precisará ser aprovada em 2 turnos pelo plenário. Se avançar, o texto segue para o Senado. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões.
De Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Já estão em vigor as novas regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A partir de agora, para manter ativo o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, as empresas deverão comprovar a contratação dos seguros previstos na Lei 14.599, de 2023. Segundo Marcos Siqueira, presidente da Comissão de Transporte da Federação Nacional de Seguros Gerais, a FENSEG, a medida amplia a segurança dos operadores logísticos e contribui para a profissionalização do setor.
Essa mudança traz mais segurança para toda a cadeia do transporte rodoviário de cargas. Ela amplia a proteção de mercadorias, das transportadoras e também de terceiros que estejam eventualmente envolvidos em um acidente. Além disso, fortalece a gestão de riscos e cria um ambiente de maior segurança jurídica e operacional, contribuindo para um mercado mais organizado, profissional e confiável. Ou seja, transportadoras antes que sofriam um acidente e muitas vezes quebravam e não tinham condições de voltar ao mercado para trabalhar, a seguradora age como uma consultora no momento que a transportadora mais precisa.
Com as novas regras, as transportadoras deverão manter 3 seguros obrigatórios, o que cobre danos a cargas em casos de acidentes, o que cobre prejuízos provocados por roubo ou desaparecimento da mercadoria e o que garante indenização por danos materiais e corporais causados a terceiros. Marcos Siqueira reforça que as transportadoras que não comprovarem o seguro obrigatório poderão ter o registro suspenso.
A partir de agora, as empresas de transporte rodoviário de cargas precisam comprovar à ANTT que contrataram os seguros obrigatórios previstos na legislação, para manter o registro ativo e continuar operando com seu RNTRC. O mercado segurador se preparou para essa transição ao longo dos últimos meses, investindo na adaptação de sistemas, processos e integração com órgãos reguladores, como a ANTT e a SUSEP, para que essas implementações ocorram de forma segura, ágil e sem comprometer a rotina das transportadoras.
A exigência vale para empresas transportadoras, inclusive microempresas e microempreendedores individuais contratados diretamente pelos embarcadores. Já os transportadores autônomos subcontratados continuam cobertos pelas apólices da empresa responsável pela operação. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil avançou no acesso à educação infantil e aumentou a proporção de jovens que concluem o ensino médio na idade adequada. Apesar disso, estudos do Todos pela Educação, elaborados com base nos dados da PNAD Contínua 2025, mostram que as desigualdades ainda marcam a trajetória escolar. Na educação infantil, o atendimento em creches chegou a 43,3% das crianças de 0 a 3 anos, o maior percentual da série histórica, mas ainda abaixo da meta de 50% prevista pelo Plano Nacional de Educação. Já a pré-escola alcançou 96,1% das crianças de 4 a 5 anos, atendendo a praticamente todas elas. Mesmo assim, as desigualdades persistem. Natália Fregonese, coordenadora de políticas educacionais do Todos pela Educação, explica que os recortes econômicos, sociais e raciais precisam ser levados em conta.
As barreiras de acesso, elas acabam atingindo de forma desproporcional as crianças pretas, pardas e indígenas e as crianças das famílias mais pobres. Então, isso exige fazer um levantamento preciso da demanda, identificando quais são as particularidades territoriais e as particularidades das comunidades mais vulneráveis e priorizar a abertura de vagas justamente nos territórios e para os grupos que enfrentam mais dificuldades de acesso. E aí, dessa forma, conseguir reduzir as desigualdades.
O levantamento também analisou os desafios enfrentados pelo ensino médio. Em 2025, 74%